Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi, e esse programa que está começando é o de número 312. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem. Para quem está ligando pela primeira vez aqui nesse programa, esse é um programa que se destina a tirar dúvidas de informática. Até esse programa. No próximo eu tomei uma decisão, Tarcísio.
Tomou?
Tomei. Vou tirar dúvida de qualquer coisa, porque só de informática fica uma coisa muito monótona. A gente só fala de computador.
Ou seja,
vamos
nos especializar em assuntos gerais.
Assuntos gerais. Tá certo. Tem alguma dúvida de qualquer coisa, até conselheiro sentimental a gente pode funcionar. Mas olha, principalmente dúvidas de informática.
É, porque por enquanto informática e culinária, né, já estão na pauta.
Agora, na realidade, se você tiver alguma dúvida ou alguma dica interessante, alguma coisa que você queira comunicar aos outros ou alguma pergunta fundamental, você nos manda um e-mail. A melhor maneira de contactar o programa é por e-mail ou encontrando a gente no supermercado fazendo compras. São as duas formas com as quais nós damos a consulta. Tarcísio, eu encontrei o Maurício Del Maulo. Maurício Del Maulo. Mas foi muito engraçado porque eu estava no caixa, passando as compras. De repente, ouço uma voz feminina falando, é o Pierre. Aí outra voz masculina diz, é parecido com o Pierre. Mas será o Pierre? É o Pierre. Aí eu virei e falei, sim, eu sou o Pierre. Não tenho crise de identidade. Aí veio um casal simpaticíssimo. Daqui a pouco apareceu o pai dele também, um italianão, Benito. Muito simpático. E ficamos batendo papo assim, tendo dúvidas de informática no supermercado. Ah, mas pela rádio basta mandar um e-mail. O nosso endereço
é mais simples do que tentar achar a gente no supermercado, né? Para achar a gente aqui, você manda um e-mail para o info@redeeldorado.com.br. Repetindo então, info@redeeldorado.com.br.
Agora, no assunto, coloque simplesmente Plug Eldorado, porque assim é a senha para você ser diferenciado de um spammer. E todo o resto, seu nome, seu pseudônimo, se você não quiser usar teu nome verdadeiro, a dúvida, todos os dados, coloque, por favor, no corpo do e-mail e tente evitar basear seu e-mail em cima de anexos, que como a caixa postal não é nossa, é da Eldorado, a gente não abre anexo por uma questão de segurança.
E respeito. Segurança e respeito. Não, a gente realmente não abre anexos, então, por favor, se você até tiver um texto meio longo, alguma coisa que já esteja escrita e você queira mandar para a gente aqui por e-mail, use a velha técnica de copiar e colar. Né? Então você vai lá no documento o documento que você queria anexar, você abre o documento, seleciona, copia e cola no corpo do e-mail, porque assim vem o texto no corpo e não na forma de anexo, tá bom? Diga aí, Pierluigi, que temos de dúvidas aí para hoje?
Temos algumas dúvidas interessantes e algumas dicas interessantes. O nosso velho amigo palmeirense, Antônio Roleira, ele dá uma dica aqui. Você se lembra, Tarcísio, que alguns programas, um ouvinte disse, olha que coisa engraçada, uma das maneiras que a gente tem de eliminar certos vírus que se instalam na RAM, e o antivírus, portanto, não consegue erradicá-lo da RAM, porque o Windows não deixa mexer em nada que esteja rodando na RAM, é colocar no modo segurança.
Uhum.
Aí você entra no computador no modo segurança, ele carrega na memória RAM o mínimo indispensável, aí você pode rodar o antivírus e mandar erradicar o maldito, né?
Certo.
Agora, o ouvinte disse, tá bom, eu sempre fiz isso, só que na hora que instalei o Avast 5, ele não roda no modo segurança, e eu perdi um recurso fantástico.
É verdade, porque até a versão 4. Lá vai pedrada, sabe-se lá.
9999.
É, o 4. Alguma coisa, ele rodava normalmente em modo segurança. E assim que saiu a versão 5, inclusive com uma interface nova, mais bonita, né? Uma interface toda bem cuidadinha. Tem até uma voz feminina, né? Que fala, o Avast acabou de atualizar seus arquivos e tal. De vez em quando eu levo um susto, porque eu estou sossegado, trabalhando ali naquele silêncio, né, do quarto, e de repente uma voz feminina vem e fala alguma coisa.
Você sabe que eu já tomei muito susto. Sabe o que eu faço, Tarcísio? Eu direcionei todo o som do computador para a fone de ouvido. E deixo o fone de ouvido desligado. Eu só coloco quando o site
quer ouvir
diz, olha,
alguma coisa.
Quero realmente ouvir alguma coisa. Eu não gosto de vozes falando comigo.
Eu não gosto
de ouvir vozes.
Eu pensei que você tinha direcionado todo o som do computador para o home theater. Eu falei, bom, aí a casa inteira vai ouvir, né?
Não só
eu vou levar o susto, é a casa inteira. Bom, mas agora me parece aqui, Antônio Roleira, que descobriu uma coisa aí, né,
Pelo Ele descobriu isso. Justamente que realmente não entrava no modo segurança até a versão 5.0.462. Agora, a partir da 5.0.499, ele roda no modo segurança. Ele já está na versão 5.0.507. Ele fez o teste e diz, ele rodou. Um detalhe, agora atenção, hein? O ícone não aparece na bandeja.
Ah, tá.
E quando se abre a interface, ela exibe a palavra inseguro e um botão corrigir. Deve-se ignorar ambos e clicar no lado esquerdo na aba escaneamento e escolher o que se quer rodar.
Tá certo. Bom, o fato do ícone não aparecer na bandeja, é claro que o Antônio Roleira está se referindo à situação...
Estando no modo segurança.
Exatamente, a situação de estar no modo segurança. Até porque o modo segurança ele não carrega nada no Windows, né? Ele não deixa nenhum programa rodando, pelo menos inicialmente, rodando em memória, rodando num pano de fundo, digamos assim. E aquele ícone do Avast que aparece quando você abre o Windows em situação normal, está lá justamente para indicar que o escudo do Avast está ativo, né? Quer dizer, ele está rodando... para proteger seu computador contra eventuais ataques por parte de vírus, troianos e etc. E no modo segurança não é realmente de se esperar que esse ícone apareça, nem ele, nem um outro que fica aquele no system tray, lá na bandeja do lado direito, pertinho do relógio, né? Onde você normalmente tem vários ícones indicando quais são os programas que estão ativos, estão rodando em memória. E ele não vai aparecer nem esse, nem o outro. Aliás, essa é a ideia do modo segurança. Você roda o Avast em modo segurança justamente para poder eliminar um vírus ou um troiano que fica instalado na memória. Então você tem que abrir em modo segurança para que ele não se instale na memória e aí você consiga apagá-lo, porque no modo normal o Windows não deixa apagar nenhum arquivo que esteja rodando. Ele entende como arquivo aberto e tranca, entre aspas, né? Ele dá um lock naquele arquivo justamente para que ele não possa ser modificado nem sequer apagado, tá? Por isso que é importante rodar no modo segurança. E agora, me parece que o pessoal lá da Avast corrigiu uma pequena falha, né? Porque ele rodava normalmente no modo segurança e é importante um antivírus ter essa característica, justamente para poder apagar os vírus que se instalam durante o processo de inicialização, né? Se instalam na memória.
Tarcísio, tem aqui o Antônio Carlos. Liguei o rádio para ouvir o bom e antigo Plug 700 e por algumas vezes fui surpreendido com futebol. Nada contra, mas fiquei sem saber se o programa tinha terminado e tinha sido substituído. Antônio Carlos, não se preocupe, os horários estão meio flexíveis justamente porque o futebol tem horários dele, então os horários estão um pouco flexíveis do nosso programa, ou seja, o horário sim, vai ao ar quando der. Agora, se entrar no site da Eldorado, tá lá a programação
tem
da
grade,
semana,
é claro, porque esses eventos esportivos, obviamente a gente ainda não conseguiu, eu e o Pierluigi não conseguimos ainda ter uma influência a ponto de modificar o horário de um evento esportivo.
Eu telefonei lá para o pessoal lá da lá da Europa, da Copa Europeia de Futebol. Copa, eu lhe dei uma ligadinha e ele falou, olha, não dá ainda, temos alguns milhões de telespectadores.
Fica meio complicado conseguir mudar. Então, a gente...
Não, mas foi muito bem atendido, sabe? Sim, o professor Piluí e o professor Tarcísio...
Eles disseram que estão... Que eles continuam tentando, né?
Continuam tentando mudar. Vamos conseguir mudar.
Tá certo. Então, como está um pouco difícil fazer isso, a gente acaba mudando de horário. Agora é o seguinte, independentemente do horário, como o Pedro falou, na grade da Rede Eldorado você vai encontrar todos os horários certinhos.
É só entrar no site.
Naquela semana você vai acabar descobrindo em que horário ele entra normalmente.
E nós, se o programa for encerrado, obviamente, algum dia quando for encerrado, ou o Tarcísio, ou eu, vamos morrer, ou o Alexandre vai ter um troço, alguém vai ter alguma coisa. Quando o programa for encerrado, nós vamos avisar, viu? E você vai ouvir um som mais ou menos assim. É a rolha da garrafa de champanhe que eu vou estourar por poder descansar um pouquinho.
Agora, outra coisa, também independentemente do horário que mude, você pode sempre acompanhar o programa nos sites no Território Eldorado, né, no www.territorioeldorado.com.br, ou no nosso site, que é o www.intermatica.org. Se você entrar no www.intermatica.org, logo de cara você já vai ver ali na forma de posts, né? Na realidade é um blog com uma capa, com uma aparência de site, mas é um blog. Você vai ter ali os posts referentes aos programas que já foram ao ar. Normalmente esses posts entram no domingo, na segunda-feira, e aí vai depender da minha disponibilidade, porque sou eu que coloco esses arquivos no ar. Então você pode ouvir e até baixar, fazer um download dos arquivos no formato MP3. Se você preferir fazer um download no formato RM, do Real Media, é possível também, só que aí você entra no site do Moacir. O endereço é o mesmo, www.intermatica.org, aí você procura lá o link site do Moacir, e aí você vai ser redirecionado para uma página onde você vai encontrar todos os programas Plug Eldorado antigos, só que lá no formato RM, do Real Media, né, da Real Audio. E no Plug, no intermatica.org, você vai encontrar os Plug Eldorado no formato MP3, além de poder ouvir online também, você não precisa necessariamente baixar. Se quiser baixar, ótimo, que aí você depois pode gravar no seu aparelhinho MP3 e ouvir a hora que quiser, no carro, onde você quiser, né? Se submeter a essa tortura aí no momento que você achar mais adequado. Tá certo, Perlite?
Certíssimo. Tem uma assinatura dele tá esquisita. AC de la Et. AC de la Et. Diz, estou engasgado para dizer que as coisas mudam com o tempo. Vi o programa passado, o termo CC no e-mail. Antes esse termo era com conhecimento. Eu desconhecia como cópia oculta. Outro termo também é o tal boca de lobo, que na realidade era boca de lodo, quer dizer, onde entrava o lodo.
Ah, sim, dizer, boca de lodo.
Boca de lodo. Agora, ele faz uma sugestão aqui. Ele diz que adora coisas extraterrestres.
Certo.
Então, então ele acha que seria muito bem-vindo se no programa tivesse alguns comentários, porque muitos ouvintes são fãs de Jornada nas Estrelas, Perdido no Espaço, ou Guerra nas Estrelas, ou coisas desse tipo. Olha, a ficção científica é uma paixão do Tarcísio e uma paixão minha. Se vocês tiverem dúvida a respeito de ficção científica também, manda ver que...
Aliás, falar em ficção científica, agora começou a passar, acho que é na Warner Channel, uma série, um remake de uma série que fez até um certo relativo sucesso, só não fez mais sucesso porque acabou meio sem pé nem cabeça, que era aquela V, de a letra V, de Visitors.
Ah, certo.
E ela tá novamente no ar, só que agora ela cada capítulo tem um roteiro. Agora tem roteiro, agora tem história.
Roteiro, né?
Mas então, e você sabe, pelo falando nisso, em ficção, essas coisas, que outro dia eu cheguei numa livraria, com meu filho, inclusive, a gente começou a ver, até porque o pessoal se esmerou muito, num livro sobre dragões. Impressionante. Quer dizer, uma cultura absolutamente inútil. Como domar um dragão? Acho que estão pegando carona nesse filme Como Treinar Seu Dragão, esse filminho, essa animação em 3D, né? lançaram aí um monte de coisa sobre dragões, e esse é uma verdadeira enciclopédia a respeito de como é um dragão, os vários tipos de dragão, o tamanho, a longevidade deles, quantos anos eles duram. Tem até amostras de escama de dragão dentro do livro. Quer dizer, é uma coisa impressionante a capacidade imaginativa desse pessoal, e assim como se leva a sério, né, esse tipo de coisa.
Bom, mas nada me espanta, eu sou o cara que editou o dicionário português Klingon português, então nada me espanta mais nesse mundo da ficção científica e da fantasia.
É que no fundo está tão difícil viver nesse mundo real, né? Porque tem muita gente que acaba ganhando dinheiro com isso, oferecendo portas para você escapar para um mundo virtual, né?
Mas aí que tá, justamente é a ficção, é a função da ficção. E tem um livro que, eu insisto, é fantástico para quem gosta de internet, de informática, para quem quer perceber o que vai acontecer, o que pode acontecer. É um livro fantástico que em inglês chamava Snow Crash, em português foi traduzido para Nevasca, do Neil Stephenson, se não me engano. Nevasca, Snow Crash. Vale a pena realmente, porque foi o cara que inventou, sabe o quê? Second Life.
Uhum.
Foi o cara que deu a ideia do Second Life. Agora, por falar em ficção, temos um e-mail aqui do Ultra Seven, da Nebulosa M78.
Certo.
Ultra Seven diz o seguinte: professor Tarcísio Pierluigi, lembro que alguns programas atrás houve um comentário sobre pendrives falsificados. Pois é, eu descobri na própria pele que existe pendrive falsificado. Pois vejam só onde chega a audácia e a malandragem do ser humano. Aqui vai um link, e também no mesmo site tem várias dicas interessantes sobre pendrives, flash memory e MP3. O link que ele manda é www.pendrivenet.com.br. Até é fácil, né?
Até é fácil. Aí você digita uma barra e continua escrevendo assim: mostra... underline, novidade.
Esse underline é aquele hífen subterrâneo.
Isso, então mostra, hífen subterrâneo, né? Novidade.asp, interrogação, né? O ponto de interrogação mesmo, novidade igual adúltera.
Não, adultera, né?
Ou adultera. Ah, não tem acento, é verdade. Eu pus um acento. É engraçado, saiu aqui uma manchinha aqui. Parecia um acento. Falei, mas que engraçado, não tem acento. Né? Eu li adúltera.
Sabe,
né?
Que no, na
é adultera,
na Bíblia, no apedrejamento da adúltera, né? O Jesus falou: quem nunca errou, que atire a primeira pedra, né? E diz que o seu Joaquim, o português que estava presente, atirou e pô, acertou na coitada, né? E Jesus virou e falou: mas seu Joaquim, o senhor nunca errou? Ele falou: desta distância, nunca.
Desta distância, nunca, tá certo. Bom, então, repetindo, www.pendrivenet.com.br/mostra_novidade.asp, né, A-S-P, ponto de interrogação, novidade, sinal de igual, adultera.
Para ver todas as sacanagens possíveis e imagináveis que se pode fazer com pendrive, né? Agora, o Ultra Seven também tem uma dica de... ele achou um programa de edição de vídeo que chama VideoPad.
Tá.
Que é uma opção gratuita. Porém, estou numa sinuca, pois estou tentando sincronizar o áudio com o mesmo vídeo que achei na internet, de qualidade melhor. Ou seja, adivinha, ele pegou um vídeo de baixa qualidade...
Um áudio dub, né? O que antigamente a gente chamava de áudio dub. Pega um sinal de vídeo, um sinal de áudio, e tenta colocar um misturado com o outro... Mas aí sincronizando, é claro, né?
Sincronizando. Porque, justamente, ele deve ter um vídeo de baixa qualidade, ele achou um de alta qualidade, só que o de alta qualidade não tem o som que ele quer. Então, ele está pegando o som do de baixa qualidade e não está conseguindo sincronizar.
Mas as falas são as mesmas, pelo menos.
Sim, sim, só que diz que parece aquelas dublagens antigas e mal feitas do SBT. Você lembra quando o Chaves era dublado bem no começo? Que ele falava alguma coisa e depois a boca continuava mexendo.
Havia até um quadro, acho que, se não me engano, naquele programa humorístico Cacete e Planeta, de dois policiais.
Sim.
Que eram policiais americanos e dublados em português. E eles propositalmente colocavam a voz falando uma coisa e a boca mexendo de uma forma completamente diferente, né?
Pois é, e ele disse: como é que eu faço? Eu não sei, realmente, tenta um outro programa de... Porque ele disse que o tempo que está marcado nas duas é exatamente o mesmo.
Tá.
Agora, o problema é o seguinte, o Ultra Seven. O tempo é o mesmo, só que o tempo tocado, aqueles minutos tocados com uma dada resolução, na outra resolução não corresponde exatamente aos mesmos minutos.
O sincronismo. Isso tem a ver também com... Esse sincronismo depende também do número de frames por segundo que cada vídeo tem. Enfim, depende de uma série de características, né, de cada um dos arquivos de vídeo que você está mexendo. Então, precisaria... Existem alguns sites na internet que permitem você descobrir como é que se resolvem problemas com vídeo. Eu não lembro agora de cabeça exatamente qual é o endereço, mas se você colocar suas dúvidas sobre vídeo, escrevê-las lá no campo de busca do Google, muito provavelmente você vai ser remetido a esses sites, ou a um desses sites pelo menos, que se especializou em resolver esses pequenos pepinos no que diz respeito à edição de vídeo. Inclusive até dando links ou oferecendo no próprio site programinhas utilitários que permitam fazer uma série de ações envolvendo a edição de vídeos. Eu não lembro exatamente agora qual é o endereço, mas vamos pegar esse endereço, trazer para cá, mas você acha facilmente no Google.
O que você não acha no Google?
Colocando ali a dúvida que você tem sobre vídeo especificamente, o Google, assim, recorrentemente, ele direciona para esse site que tem essa coletânea, né, de dicas a respeito de edição de vídeo.
Agora, você está notando uma coisa? Que o Google está ficando cada vez mais coloquial. Ou seja, antigamente você digitava algumas palavras-chave, com aqueles filtros, tá. Hoje, você formula a pergunta como se estivesse falando com um amigo. Até algum site que fala a respeito de saneamento e esgoto, assim, põe assim. E pior que ele responde.
Ele responde. Me lembra muito uma primeira tentativa. É claro que eles não tinham um motor de busca como tem o Google. Era uma tentativa de site de busca coloquial nos primórdios da internet. Na época que o Google nem existia, que o grande hit, se não me engano, era o Yahoo, né, para fazer buscas, apareceu um tal de Ask Jeeves.
Ask Jeeves.
Você lembra desse Ask Jeeves?
Woodhouse.
O Jeeves é o mordomo, é o nome dos tradicional.
Dos livros do Woodhouse. Woodhouse é um escritor humorístico inglês, britânico, com aquele humor britânico mesmo, do século XIX. E tem dois, tem o Woodhouse e o J.K. Klapka Jerome, que também era outro, que eu fui expulso da biblioteca municipal, do salão de leitura, porque eu estava rindo de tanto que eu estava rindo lendo os livros desses caras. E o mordomo do Woodhouse chamava Jeeves, que era sabia tudo. Era
uma espécie de Jarbas, né? Quer dizer, qualquer coisa pergunte para o Jarbas, né? Quer dizer, e eles fizeram um site cuja ideia era essa, né? Quer dizer, você perguntar alguma coisa no site. Tipo, pergunte para o Jeeves. E você perguntava e ele respondia realmente dando uma série de links de outros sites que tinham assuntos relacionados ali com a sua pergunta.
Agora, o Sérgio Félix Palma tem um e-mail aqui fantástico. Eu comecei a rir na hora que eu estava lendo o e-mail dele. É o número 8. Prezados professores, eu resolvi mais de 80% dos problemas dessas CC e CCO, ou seja, com cópia e com cópia oculta, que venham em meus e-mails. Aquelas famosas correntes, sabe, que vêm com uma gigantesca quantidade. Ele diz, quando eu engatinhava, eu era aficionado por tomadas elétricas, sempre tentando enfiar o dedo. Sendo o primeiro filho e primeiro neto de uma família italiana da Moca, imaginar o tumulto que gerava o fato do bambino tentar enfiar o dedo na tomada. Um dia meu pai segurou todo mundo e me deixou realizar a proeza. Levei um baita choque e nunca mais coloquei meus dedinhos no buraco. Em qualquer buraco. Professores, diz ele, quando não se consegue ensinar, a gente adestra.
Exatamente.
Agora, como adestrar esses caras que mandam esses e-mails que a gente não quer? Simples. E quando eu recebo esses e-mails, copio e colo em um e-mail direcionando para quem me mandou. agradecendo a inscrição na Associação de Homossexuais Ativos de Buenos Aires. Comunicando a massa missa de Sétimo Dia do Destinatário.
Copio e colo em um e-mail meu fake.
É um
e-mail falso, uma identidade falsa que ele criou justamente para esses casos. Quer dizer, como se fosse essa associação respondendo a esse e-mail e a todas essas os endereços constantes nas cópias, né? Tá certo.
Então, com comentários irônicos sobre qualquer coisa, sobre, sei lá, a bebedeira que ele pegou. Quer dizer, dá uma resposta que realmente embaraça a pessoa. E ele pede aqui uma contribuição dos outros ouvintes. Que tipo de respostas embaraçosas a gente poderia dar para esses caras que mandam e-mail?
Tá certo. É uma boa ideia essa, né?
É uma excelente ideia.
Pelo menos aí o cara vai falar, pô, eu também não quero receber de volta isso. Aí ele para de enviar os e-mails com essas enormidades aí de listas de cópia carbono.
Que além de tomar o tempo das pessoas, além de... Porque você vai ver no fim, você está curioso, você está querendo ver o que é, vem nos cabeçalhos blocos e blocos e blocos e blocos de listas de e-mails de pessoas. Porque vem a lista dos destinatários de um, que manda para outro, que vem com a outra lista, e vai crescendo exponencialmente. Mas o grande problema qual que é? É que essas listas, quando caem na mão de um hacker, de uma pessoa mal intencionada, são a alegria dos spammers. Porque o camarada recebendo um e-mail desse, ele recebe o quê? Centenas e centenas de e-mails de pessoas, e e-mails ativos, porque é relativamente recente. Então o spammer adora esse tipo de coisa. Então justamente o truque qual que é? Mandar como cópia oculta quando você manda para uma lista de pessoas.
Bom, vamos agora fazer um breve intervalinho. Já já a gente volta com o segundo bloco do programa de hoje, esse que é o de número 312. Segura aí que a gente já está aqui com mais dúvidas para você.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Uma das mais frequentes utilizações da internet é, sem dúvida, a pesquisa.
Em particular, quando estamos procurando um serviço ou um estabelecimento comercial, é bastante comum recorrermos a um site de busca.
Há sites especializados nesse tipo de pesquisa e um deles que está na sua fase inicial de implantação é o Em São Paulo.
Se você é prestador de serviço ou proprietário de um estabelecimento comercial, aproveite para se cadastrar, pois o site promete, em breve, tornar-se uma referência como ferramenta de busca para o comércio.
O cadastro é gratuito e pode ser realizado na própria página do site, bastando para isso fornecer os dados do seu estabelecimento e definir uma senha de acesso para que você possa, futuramente, é claro, efetuar atualizações.
Uma ferramenta bastante útil é o fato de podermos fazer a associação automática do estabelecimento com sua localização no mapa.
Para acessar esse site, entre em www.intermatica.org e procure o Infodrop de número 1015.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops, na Eldorado.
Para a geração dos adultos de hoje, é uma cena muito triste entrar numa dessas lojas de R$1,99 e ver pipas prontas. Na realidade, são todas pipas idênticas, e a única coisa que as crianças fazem é empinar essas pipas, todas feitas exatamente do mesmo jeito. Quando, na realidade, a grande diversão das pipas é construir a pipa, e inclusive usando os formatos os mais variados e usando as técnicas mais variadas, por exemplo, pipa de uma linha, pipa de duas linhas, pipa com três linhas, com vários controles. Essa sofisticação toda pode ser encontrada na internet e você pode ter planos, você pode ter passo a passo explicando como construir cada uma delas. E nós encontramos três URLs muito interessantes a respeito disso. Se você entrar em www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 439, você vai ter os links direto para esses três sites maravilhosos, dois em português e um em inglês. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
We'll be right back. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, esse de número 312. Lembrando mais uma vez que, se você tem dúvidas, mande para o programa através do e-mail info@redealdorado.com.br. Lembrando-se sempre de que, no campo assunto, você deve escrever o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado, justamente para não ser confundido com um spammer. Depois, no corpo do e-mail, aí você coloca a sua identificação, não esqueça disso, para a gente poder fazer referência ao seu nome, ao seu apelido, às vezes, né? Ou pseudônimo, enfim, mas para que a gente possa identificá-lo. E, claro, a dúvida ou a dica, enfim, aquilo que você quer mandar para a gente, tá bom?
O Felício aqui, nós terminamos o outro programa com eu esbravejando sobre aquelas listas gigantescas de e-mail que aparecem nas tais correntes de Santo Antônio, né? E num programa passado eu tinha dado uma dica, eu tinha dito, olha, manda para um destinatário só e depois todos os outros você põe com cópia oculta, de maneira que cada um recebe achando que ele é o único que está recebendo. Aí o Felício diz, você deu jocosamente, brincando, você deu um exemplo de opção de adultério didático, né? Porque você falou, você tem várias namoradas e não quer que uma saiba que a outra está recebendo. Falou, só que todo mundo fica sabendo o nome da esposa.
Bom, tá
aí,
certo.
Aí o Felício diz, olha, faz o seguinte, quando você quer mandar sem que se saiba quem é o outro destinatário, você manda para você mesmo como principal. E todos os outros com cópia oculta. De maneira que qualquer pessoa recebe o e-mail com destinatário principal e enviador, o mesmo cara.
O mesmo cara.
Então só aparece o nome dele. Tá.
Você manda para você mesmo, no caso.
Manda para você mesmo.
Ah, e aqui ele termina, né, depois de assinar, fala PS1, viva o Moacir, viva mesmo, que está sempre aqui, parceiro nosso aí, fazendo esse trabalho de disponibilizar os programas online, os programas, enfim, que, né, no arquivo de áudio, coisa que agora você também pode obter a partir do site www.intermatica.org. E o PS2 é uma pergunta para você, Pierluigi. Pierluigi, você não sabe mesmo fazer o bife?
Que bife?
Eu estou tentando entender.
Eu também.
Que história é essa? Que bom, bife é esse?
Normalmente, paradoxalmente, apesar de eu ser vegetariano, eu sei fazer bife. Se alguém quiser tournedor à Roussine, ou stick au poivre, ou stick moutarde, eu sei fazer, entendeu?
Nossa, ainda assim, assim com todo esse sotaque francês.
Não, sofisticadíssimo.
Coisa sofisticada, não é qualquer bife, né?
Só que eu faço para os
outros.
Fora o molho à bolonhesa. Aliás, nós estamos devendo, aí a gente precisa pôr no site.
É verdade, colocar lá na forma de um infodrop. Molho à bolonhesa do Pierluigi, né?
O Luiz Eduardo Soares de... Você sabe que uma vez eu fui um capítulo de um livro? Aqui no Brasil, fizeram um livro com vários imigrantes italianos. Eu era um capítulo.
Certo.
E o título era Um Físico à Bolonhesa.
Um Físico à Bolonhesa. Tá certo.
Título. Diz aqui, o Luiz Eduardo Soares de Barros diz, nem sempre escuto o programa aos sábados, agora com futebol não vai mesmo. Às vezes baixo o arquivo do programa via site do Moacir. Não sei o que acontece, mas nem sempre consigo. Às vezes a página do site do Moacir não chega a carregar. São os problemas da internet, né? Num dos dias não consegui baixar o arquivo através do site do Moacir, comecei a ouvir o programa pelo site da Rádio Eldorado. Só que como não fico parado perto do computador, eu não quero perdendo nada, tentei usar o Audacity para fazer a gravação enquanto tocava o programa através do Internet Explorer. Aliás, só uso o Internet Explorer para esse propósito. Não gosto desse navegador, uso o Mozilla, eu também.
Uhum.
Mas não conseguia de jeito nenhum gravar o programa. Aí, fuçador juramentado, fucei e nada. Esse fuçar, esse verbo fuçar que você gosta muito, é o típico verbo do porco que vai empurrando a lama para tentar achar alguma coisa embaixo e às vezes acha, sabe o quê? Trufa.
Trufas? Sim,
trufas.
Sim.
Trufas mesmo, cogumelo, não trufa imitação de chocolate. Né?
Aliás, havia até...
Aliás, a trufa custa uma fortuna, né?
Me lembrei, o Lima Duarte, eu não lembro qual dos seus grandes papéis memoráveis, se foi Zeca Diabo ou se foi um daqueles papéis, sim, de uma das novelas da Globo aí, ele volta e meia xingava as pessoas que ele queria xingar, que ele não gostava, chamando-as de filho de uma quifuça e ronca.
Uma quifuça e ronca.
Seu filho de uma quifuça e ronca. Eu demorei para entender, porque ele falava assim rapidamente. Não. Entender a frase, porque fica esquisito, né? Filho de uma quifuça e ronca. Quifuça e ronca.
Parece uma palavra só.
Parece uma palavra só, né?
Parece aquela, né? Josinha, você tem medo do Malamém, lembra?
É, o Malamém.
Agora, diz aqui. Até que na ajuda do site do Audacity, na própria ajuda do site, garimpei uma saída interessante e simples. Agora, olha essa saída, porque é realmente uma coisa assim, genial. Simplesmente arrumei um cabo de áudio com conector macho nas duas extremidades.
Certo.
Espetei uma na saída do fone de ouvido e outra na entrada de áudio e mandei ver.
Pronto, aí ele gravou.
Aí vai direto, o sinal vai direto sem absolutamente nenhuma interferência externa.
Claro.
Quer dizer, sem ruído ambiente, sem absolutamente nada. Ao invés de ficar me matando, tentando acertar as configurações de áudio, placa de som, sei lá mais o que, parafernália, o que na realidade já tinha feito, parti para essa solução e funcionou muito bem.
Agora, então, uma dica, né? Quer dizer, é uma dica excelente essa do Luiz Eduardo para quem não conseguiu, usando aí as configurações da placa de som, fazer a gravação direta. Mas no próprio Audacity, quando você abre o Audacity, há ali naquele menu principal lá do Audacity uma opção sobre qual entrada você quer que seja a entrada para fazer a gravação. Então, tem lá as duas opções, microfone ou linha, entrada de linha. No caso, se você escolher a entrada de linha, normalmente isso funciona. É, depende muito das características da placa de som, mas de um modo geral isso funciona. No Audacity, escolhendo a entrada de linha, você grava tudo o que estiver acontecendo a partir de um sinal de linha. Então aquilo que está rolando e sendo mandado para as caixas de som está passando pela linha da placa de som e o Audacity já intercepta esse sinal e grava diretamente sem a necessidade de fazer esta pequena gambiarra, digamos assim, que é ligar a saída do fone de ouvido na entrada de linha. É só fazer direto isso. Agora, como eu já disse, nem sempre isso funciona. Em 90% dos computadores que eu tentei fazer isso, funcionou. E, sei lá, inexplicavelmente, em 10% não funcionou. Se é esse o seu caso, então essa dica do Luiz Eduardo é ótima. Né?
Gambiarra é ótima. Tem certas coisas tão simples. Por exemplo, você encontra em qualquer supermercado um transformador de 220 para 110. Aqueles transformadores domésticos. Ou de 110 para 220. E são dois modelos diferentes. Na realidade, é só comprar uma tomada que seja fêmea-fêmea e a outra macho-macho e você simplesmente troca a entrada pela saída e simplesmente a coisa passa a funcionar em sentido contrário. Né?
Aliás, para essas soluções caseiras, por falar nisso, outro dia eu estava fuçando aí, né? Falar em fuçar. É. A respeito de como conseguir montar um teleprompter caseiro. O teleprompter, para quem não sabe, é aquele aparelho que vai desfilando o texto
em letras garrafais.
Em letras garrafais, para que, por exemplo, uma pessoa que trabalhe com jornalismo, com telejornalismo principalmente, possa ler o texto, ou você acha que aqueles apresentadores de telejornais, eles decoram todas as notícias nos pouquíssimos minutos que eles têm para isso? Claro que não. O texto está pronto e esse texto ele é exibido através de um aparelho chamado teleprompter. E o teleprompter faz isso, ele vai exibindo, vai rolando esse texto lentamente, claro, de acordo com a velocidade de leitura do jornalista, do locutor. Ele vai rolando aquele texto em letras garrafais. Ele fica normalmente, esse texto ele é refletido a partir de uma tela, num semi-espelho, para que a câmera e o texto fiquem exatamente na mesma direção.
De maneira que quando ele olha para o texto, está olhando para a câmera.
Ele está olhando para a câmera.
E mais uma observação, hein, que isso eu já vi. Tem muito locutor que treina a chamada visão periférica, de maneira que, olhando no centro do texto, ele consegue ler o que está à esquerda e o que está à direita do centro sem mover a pupila. Porque tem alguns locutores, podem olhar, o Joelmir Betting, por exemplo, não consegue. Então você olha no olho dele quando ele está lendo.
O olho dá umas mexidinhas.
Vai para cá e para lá. Mas alguns ficam exatamente como se estivesse olhando para você, telespectador. Na verdade ele está lendo, né?
Exatamente. E aí eu falei, bom, se a gente arrumar um semi-espelho e um programa que faça o papel do teleprompter, de modo que claro que na tela do computador, para usar o semi-espelho, você tem que, ou melhor, o programa tem que produzir esse texto do jeito que o Leonardo da Vinci escrevia.
Espelhado.
Espelhado, né? De forma espelhada, porque se o texto for produzido espelhadamente, o espelho vai reinverter, né?
Exatamente.
Ou re-reverter, na realidade, falando...
Não é inverter, reverter.
É reverter, ele re-reverte o texto, e aí, claro, o locutor vai conseguir enxergar o texto da forma normal, através do espelho.
Quando você olhar pelo espelho do retrovisor do seu automóvel e vir atrás de você um carro, por exemplo, aqui da Eldorado, do Estadão, com escrito reportagem, na realidade o que está escrito é Megatroper.
É mega troper. E tudo ao contrário.
Mesmo, e todo mundo fala, escreveu invertido. Não, cuidado. Escrever invertido é escrever de ponta cabeça. Aí está escrito, inverteu a esquerda com a direita, então o termo certo é revertido.
É revertido, exato. Inversão é trocar de cima por baixo. E reversão é trocar a esquerda pela direita.
Exatamente.
Né? Mas voltando. Aí eu comecei a procurar o programa. E descobri, isso vai ser até já, logo mais, uma pauta de um... Se é que já não está acontecendo, de um infodrop, que é um... Teleprompter online. Você entra no site, digita lá o seu texto ou copia e cola lá numa área apropriada, define o tamanho da letra, da fonte, define a velocidade com a qual o texto tem que rolar e pronto. Ah, e detalhe, além dele poder rolar da forma normal, ele pode rolar revertido
para
que ele possa ser lido através de um espelho. É uma dica fantástica no sentido de que pessoas que precisam de teleprompter têm agora uma solução caseira e muito, muito, não digo barata, mas de graça quase, né? Às vezes, se a pessoa quiser falar olhando para a câmera, o único investimento que ele vai ter que fazer é no semi-espelho. E mesmo assim, olha, se você usar vidro, também funciona.
Funciona.
Você usa um vidro... A câmera fica lá do outro lado do vidro, só que aí a câmera tem que ser coberta com um pano preto para não dar reflexo.
Você tem que fazer, se possível, uma caixa toda pintada de preto e com um vidro inclinado a 45 graus.
Exatamente.
Tá certo? Então, simplesmente, você põe o computador, o monitor do computador, de boca para cima, olhando para esse vidro, e você acaba...
Inclusive, nesse site, cujo endereço já vou passar... Além de você poder usar o teleprompter online, existe ali como dicas do próprio site, alguns vídeos de produção caseiras dessa caixa que o Perluigi está dizendo. Então lá aparece o cara serrando a madeira, mostrando que tem que ser a 45 graus e mostrando a montagem em si da câmera, da caixa e da posição da tela LCD do computador para que as coisas... aconteçam da forma esperada.
Vocês vão dizer, bom, vocês estão dando uma dica que serve para quem trabalha na TV. Não. Hoje todo mundo tem uma câmera digital de boa qualidade e tem muita gente que já está produzindo vídeos domésticos com uma qualidade quase que profissional. Então se você quer dar uma de locutor, você pode tranquilamente montar um mini estúdio em casa que funciona.
Isso, que com é uma teleprompter.
Beleza, com teleprompter.
Com teleprompter.
Qual é o site mesmo,
Tarcísio? É www.easyprompter.com. Esse Easy Prompter é easy, a palavra em inglês que é fácil, né? E-A-S-Y, é ASI, né?
Easy, isso.
E-A-S-I, prompter. E esse prompter, atenção, é P-R-O-M de Mike, P de Papa, T
de Tango,
E-R, prompter. Então, repetindo tudo, easyprompter.com, www.easyprompter.com. O site está em inglês, mas está facílimo de ser entendido. E um detalhe interessante, se você quiser baixar o arquivo HTML, que tem todas as rotinas em Java e que criam esse teleprompter no seu browser, né, no seu programa de navegação, você tem lá um lugar no site que você já baixa diretamente esse arquivo HTML para que você, tendo, claro, salvado esse arquivo no seu computador, você possa depois, mesmo no local onde a internet não é acessível, né, se você não tiver conexão com a internet, mesmo assim, utilizar o teleprompter desse Easy Prompter.
Offline, né?
Offline, né? Sem necessidade de acesso ou de conexão com a internet.
Tarcísio, eu tenho uma dúvida. Posso lançar uma dúvida minha ao ar?
Lance.
Bom, todo mundo já recebeu um e-mail com anexo, uma figura em anexo,
Sem dúvida.
Mas muita gente, especialmente nesses marketing, nesses e-marketing, né? Anunciando eventos, coisas desse tipo, já recebeu um e-mail em que a figura vem no corpo do e-mail.
Tá.
Se alguém tem o programa cliente, por exemplo, o Outlook Express, existe um recurso que está lá, inserir no corpo do e-mail, e você insere a figura. E aí a figura fica no corpo do e-mail. No Gmail não dá. No Gmail não existe, não existe essa possibilidade.
Não, mas você sabe que não existe essa possibilidade, mas o que acontece no caso do Gmail é que todos os anexos, se eles puderem ser apresentados, eles serão. Então, por exemplo, no caso de uma figura,
sim,
você anexa um JPEG, mas ele fica no fim do e-mail.
No fim do e-mail e miniatura.
É, fica uma miniatura da figura. Aí
ou seja, não fica aquela figura...
Você tem que clicar nela para que ela fique grande, exatamente.
Não existe aquela figura. Olha, eu tentei de todos os meios possíveis...
Compor o Gmail, compor um e-mail no Gmail com inserção de figuras, não,
não
dá.
Aliás, então, eu estou lançando isso para o pessoal do Google, ou... Acorda, põe esse recurso também.
É, porque de uns tempos para cá, o e-mail ele se tornou tão profissional e às vezes atraente que ele tem exatamente os recursos das páginas HTML. Então você, por exemplo, pode formatar texto, né, colocando determinados trechos em negrito, itálico, mudar a cor da fonte, mudar o tamanho da fonte... Exatamente como você faz uma página HTML ou num texto comum de um editor de texto. Os e-mails, no início dos tempos da história do correio eletrônico, eles eram texto puro. Inclusive, não aceitavam nem sequer acentuação. Se você tentasse acentuar, o servidor, ou seja lá o que for, não sabia interpretar isso, e chegava lá do outro lado um monte de caracteres estranhíssimos, né? Parecia que estava escrito em chinês aquele negócio ali, ou em russo. E aí, com o passar do tempo, eles foram aprimorando os recursos do e-mail. Hoje em dia, os e-mails eles podem realmente ser redigidos de uma forma toda formatada, com figuras inseridas no meio. Para mim é uma novidade. Eu achava que o Google permitisse colocar as figuras no meio.
O Google permite inserir apenas duas coisas. Ou você insere um emoticon, única figurinha que você... Veja bem, o próprio Google, o próprio Gmail... Ele tem os dois modos. Tem o modo texto puro, que o Tarcísio estava citando agora.
E o modo HTML.
E o modo HTML. E no modo HTML, você pode... A única figura que você pode inserir é um emoticon. Aquelas carinhas sorridentes ou tristes, coisa desse tipo. E a outra coisa que você pode inserir são justamente aquelas agendas, sabe? De inserir um convite para uma reunião, não sei quando. Mas não
a figura no meio. Quer dizer, o que você está dizendo é que não é possível, usando os recursos do Gmail, você escrever um texto, depois colocar uma figura, depois continuar escrevendo um texto e a figura ficar inserida no meio.
No meio, não tem jeito.
Então não dá para compor isso. Tá?
Não dá.
E se você tentar montar uma página HTML e anexar a página, será que aí ela não vai ser apresentada?
Essa eu não tentei ainda. Me surgiu essa ideia, mas não tentei. Eu vou tentar. E os ouvintes, nesse exato momento, tem um que fala: não, esses caras não entenderam. Tem uma solução facílima.
Aí o cara manda um e-mail. Tem um ovo de colombo aí que a gente não descobriu como colocar em pé ainda, né?
Tá certo. Agora, o Djalma Souza Pinto também está lançando uma coisa ao ar, um pedido de socorro. Por gentileza, eu gostaria de saber quais os softwares preferencialmente pagos. Opa!
Ele quer pagar.
Ele quer pagar.
Tá bom.
Considerados mais eficazes e indicados para recuperação de senhas esquecidas no MS Word, no Office 97, 2000 e 2003.
Olha, assim de cabeça eu não tenho esses sites, mas a gente pode dar uma pesquisada e passar para vocês, até porque eu próprio já precisei certa vez desses recuperadores de senha do Word, do Excel, inclusive parece-me que há até um específico, um utilitário específico para cada um desses aplicativos. Então tem o recuperador de senha de Word, o recuperador de senha de arquivos compactados, né? Para quem não sabe, quando você compacta um ou um conjunto de arquivos no formato .zip, por exemplo, o formato .rar, que são os dois formatos mais comuns de se encontrarem de arquivos compactados na internet, você pode, no momento que você realiza a compactação, gerar uma senha para que esse arquivo só possa depois ser descompactado mediante a aplicação dessa senha, mediante a informação dessa senha. É uma segurança, obviamente, para que você, por exemplo, possa colocar arquivos na internet, num site desses que permitem colocar, tipo HD virtual.
Sim.
Né, como tem tantos por aí, tipo SandSpace ou Mediafire, ou enfim, vários desses que tem por aí. E se eventualmente alguém baixar esses arquivos sem a tua autorização, esses não conseguem abri-los porque eles estão protegidos por senha. Tá? Eles não conseguem descompactá-los. Até que, claro, eles usem um utilitário dessa natureza. Só que mesmo esses utilitários, eu já notei uma coisa. Eles usam uma série de algoritmos para tentar tirar o bloqueio da senha. Mas, por exemplo, você que esqueceu da senha e quer recuperá-la, se pelo menos você informar a esse utilitário que faz isso, quantos caracteres a senha tem? Ou, até melhor, se você usou só letras, ou se você usou só números, ou usou uma combinação, quanto mais informações você...
Sobre as características da senha?
Sobre as características,
ou ela começa com B.
Mas o comprimento, por exemplo, já é uma característica importantíssima, porque senão ele fica testando desde comprimento 3 até comprimento sei lá quanto, e isso... Como normalmente, muitas vezes, o método é quebrar senha por força bruta.
Certo, na tentativa e erro.
Na base de tentativa e erro, ficar gerando todas as possíveis combinações e ver qual que é aquela que emboca, né? Realmente, se você der uma restringida, esse tempo de busca diminui muito, né? Mesmo para esse tipo de utilitário. Agora, há, com certeza, e há alguns softwares pagos para recuperação de senhas no Word 2000, no 2003, enfim, no Office. Tá? Assim que a gente tiver essa informação, a gente passa para você. E algum ouvinte, obviamente, já deve ter tido alguma experiência bem sucedida, vamos dizer assim, nessa área, né? Então, se você quiser compartilhar com a gente qual é o aplicativo que você usou, mesmo que pago, né? Nosso amigo aqui, Djalma, ele está meio... Eu não diria desesperado, mas muito interessado em recuperar alguns arquivos que ele deve estar precisando aí e que estão protegidos por senha.
Tarcísio, o Tiago Vinícius tem uma dica para um ouvinte que apresentou uma dúvida. Ele disse que desativou as atualizações automáticas, aquele outro ouvinte, porque estava tentando utilizar o Messenger e não estava conseguindo. Inclusive ele achava que era um problema de arquivo host, coisa assim. Aí diz o Tiago, eu passei por algo assim há algum tempo. Me venderam um Windows pirata... Eu só fui descobrir depois de 3 anos. Parece piada, mas é verdade.
Nossa, venderam para ele.
Também não consegui acessar o MSN nem as atualizações automáticas, pois sempre dava algum tipo de erro ou algo assim. Todos os sites que utilizam o servidor da Microsoft para serem acessados são bloqueados. A partir de ser pirata, são bloqueados. É bem bolado e essa nova estratégia da Microsoft é assim que eles conseguem controlar a pirataria de software, de sistemas operacionais como o Windows.
Uhum.
Então, na realidade, ele diz o seguinte, olha, verifique se teu Windows é pirata ou não, porque pode ser que o problema é que te venderam um computador com Windows já instalado, de repente, e quem te vendeu com Windows pirata.
Normalmente é o seguinte, se alguém te vendeu um computador com Windows já instalado, mesmo que o Windows já venha instalado para que ele seja devidamente licenciado, não precisa vir o CD do Windows. Normalmente vem um CD de recuperação do sistema que está lá embutido, o Windows. Né? Mas não é o CD do Windows. Isso porque muitos vendedores, muitas companhias que vendem computadores, fazem uma espécie de joint venture com a Microsoft e fazem o famoso Windows OEM. Né? Agora, é fundamental que ele vindo na forma de um CD ou não, tem que vir em algum lugar, e nos casos de OEM, vem no próprio computador uma etiquetinha da Microsoft com o número serial do Windows, daquela versão de Windows. Tá? Aí você vai ter certeza que ele não é pirata. Tá bom? Então dá uma checada nisso quando você comprar um computador e o cara fala, não, o Windows já vem junto. Ah, vem? Então me mostra a etiquetinha do número serial. Ou o cara vai ter que te mostrar um CD que deve acompanhar, sim, com a etiquetinha ali no envelope, né, do CD, ou essa etiquetinha, normalmente, quando você já compra o computador com Windows, ela vem colada
No próprio
no próprio, na própria máquina, no em algum ponto da própria máquina, tá? Pierluigi, acho que chegamos ao final de mais um programa. Várias dúvidas sobraram aqui, mas com certeza no próximo a gente vai tirá-las.
E a partir do 313, que é o próximo programa, pode mandar dúvida de qualquer coisa. Eu cansei de
cansou?
Só tirar dúvida
de
informática.
Tá bom, então.
Manda dúvida de qualquer coisa.
Pierluigi está afim de responder sobre qualquer coisa. Então aproveitem, aproveitem. Eu não, eu vou continuar ainda tentando me restringir à informática. Ah,
atenção,
tá
atenção, atenção. Esse cara, além de entender de informática, entende muito, muito de rock. Então tá aí mais um assunto que vocês podem pesquisar com o Tarcísio.
Vou recuperar minha época que eu fazia uns programinhas de rock aí, né?
Exatamente.
Tá legal. Gente, obrigado por essa última uma hora aí que vocês ficaram pacientemente nos ouvindo e principalmente vocês, ouvintes, que nos mandaram as suas dúvidas, suas dicas e, enfim, fizeram a pauta aqui do programa. Obrigado a todos. Convido-os para o próximo Plug Eldorado, que vai ser o de número 313, não é, Pierluigi?
Sim.
E até logo. Tchau, Pierluigi.
Tchau, Tarcísio. Tchau, Alexandre. E até semana que vem.
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Ajuda os bons.